forma que o governo tenha para amortecer, né, um aumento que ele se reflete em outros setores da economia. Porque não é só a gente como indivíduo que tem o nosso carro, que abastece, não. É o camarada que pega ônibus, não é? É o transporte de gêneros alimentícios, outros transportes que são realizados. Vamos lembrar que praticamente a maior parte do transporte de bens aqui no Brasil é feita em rodovia e usa então o diesel, né? Então, o que puder fazer para amortecer, vai amortecer esses preços também.
Ainda segundo o presidente Jair Bolsonaro, se todos os repasses tivessem sido feitos pela Petrobras, preço aqui no mercado interno já teria subido mais de 50%. Ele lembrou também que existe uma preocupação com relação à inflação e preço de alimentos, exatamente por conta da falta, da possibilidade de falta aqui no Brasil de fertilizantes para a próxima safra. O presidente tem se mostrado preocupado, por isso ele tem defendido que é preciso buscar uma alternativa doméstica. Qual seria essa alternativa? Explorar potássio. A gente tem grandes reservas de potássio, o grande problema é que elas estão em áreas indígenas. Jair Bolsonaro lembrou que existem projetos, propostas lá no Congresso Nacional desde 2020, que tratam exatamente da possibilidade de mineração em terras indígenas e defendeu que essa questão seja retomada por deputados e senadores. Jair Bolsonaro ainda lembrou durante essa entrevista que o governo tem anunciado redução de impostos no país. A última redução foi de 25% no IPI, no Imposto sobre Produtos Industrializados, que atinge aí principalmente a linha branca, geladeira, fogão, micro-ondas. Jair Bolsonaro lembrou que a ideia era chegar até 50% de redução do imposto, mas a equipe econômica achou mais prudente ficar em 25%. É o que o ministro da Economia, Paulo Guedes, está chamando de volta da industrialização do país. O presidente da República ainda foi questionado com relação à polêmica envolvendo o deputado Arthur Duval. O presidente evitou entrar em detalhes, mas disse que as declarações sexistas do parlamentar foram terríveis e que não tem adjetivos para classificar essas falas.
Valeu, Luciana. Obrigado. Boa tarde.
Bom, vamos lá, que a gente ouviu a Luciana usar a expressão algumas vezes, o governo tem pressa, porque o governo é o executivo executa, governa. Só que, pela legislação brasileira, e é bom que seja assim, você precisa do legislativo, porque boa parte das decisões do executivo depende, do governo federal, depende de decisões do Congresso Nacional, que lentamente está voltando ao trabalho depois do carnaval. Você se lembra quando foi o carnaval? Terminou terça-feira da semana passada. E nós estamos com esse problema do combustível acontecendo desde muito antes da guerra. A guerra só intensificou o problema. A Camila Abdelmalak, que está conosco aqui, nossa comentarista de economia. Camila, boa tarde, antes de tudo.
Boa tarde, Piotr.
Só rapidamente, a gente vai trazer também a informação do Marcelo Matos, mas tem uma reunião para isso, né? Tem exatamente um encontro do Paulo Guedes com o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara. E detalhe, o governo está tentando ir pelo Paulo Guedes e o Congresso vendo o que custa mais caro, receber os royalties da Petrobras e todos os impostos e usar isso ou não para os outros serviços, ou mitigar o preço mais alto por parte dos repasses da Petrobras, ou seja, mexer na ponta do combustível, do preço da gasolina e do diesel?
Exatamente, Piotr. Na verdade, assim, tem uma grande dúvida de como que isso seria feito por meio dos royalties, porque, teoricamente, esses royalties eles já têm um destino orçamentário, então isso acabaria esbarrando numa lei orçamentária e não seria de fácil implementação, porque teria que ter uma discussão secundária. Então, não é nada trivial essa discussão, parece que o governo está tentando encontrar agora essa alternativa dos royalties para subsidiar os importadores de petróleo e assim evitar com que esse diferencial do preço doméstico com o internacional venha cair no bolso do consumidor, mas entra uma questão de orçamento do governo, de regra, de lei de responsabilidade fiscal e não vai ser fácil sair disso.
É dinheiro carimbado, então, os royalties já têm carimbo.
Exatamente, os royalties eles já têm carimbo, então não vai ser, como eu disse, de fácil implementação, eles vão ter que ter uma discussão secundária para poder desviar aí esse dinheiro que já tem um fim.
Camila, há pouco eu questionava aqui se o mercado estava um pouco mais, digamos, compreensivo com relação ao não repasse da Petrobras diante da alta do preço do combustível, do petróleo no mercado internacional, mas a empresa já perdeu valor, ou seja, o mercado está se desfazendo de ações da Petrobras.
Exatamente. Desde sexta-feira, a Petrobras ela já perdeu 22 bilhões de reais de valor de mercado. A gente teve esse movimento acentuado do preço do barril do petróleo, que chegou a se aproximar de 140 dólares, o tipo Brent. E tem a discussão que, embora o governo tente achar alguma alternativa, nada impede que ainda essa semana, o que está circulando dentro do mercado financeiro, será que a Petrobras venha promover algum reajuste para o consumidor. Então, tem uma grande apreensão com esse movimento, porque por mais que o governo chegue a alguma solução junto ao legislativo para balizar essa pressão do preço do combustível, provavelmente a Petrobras pode fazer algum anúncio nessa semana.
E parte dessas decisões dependem do Congresso, que está lentamente voltando do carnaval. São 4 horas e 5 minutos no horário de Brasília.
Copa do Mundo do Qatar 2022. Oferecimento Loja 100. Aproveite as ofertas do Super Mês do Consumidor nas Lojas 100. Tectoy, agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio.
Acredite se quiser. Uma cidade inteira foi construída do zero para a disputa da Copa do Mundo de 2022 no Qatar. A cerca de 20 quilômetros da capital Doha, Lusail foi durante décadas apenas uma vila isolada no meio do deserto. Contudo, para o Mundial, a área de aproximadamente 38 quilômetros quadrados está sendo transformada em uma moderna cidade que receberá a grande final da competição de seleções. Ao todo, 40 mil operários participaram das obras da cidade, que contou com mais de 200 bilhões de reais em investimento. A população esperada no local gira em torno de 200 mil a 450 mil pessoas, somando residentes, trabalhadores e turistas. O estádio de Lusail, também erguido para a Copa, terá capacidade de 80 mil torcedores e será o palco da decisão. A cidade terá como principal função desafogar o movimento na capital Doha. Além disso, ser um símbolo do desenvolvimento tecnológico e econômico do país sede da próxima Copa.
Já imaginou pedir em sua casa um ravioli de brie com compota de maçã e manteiga, sálvia e nozes que derretem sua boca? Venha conhecer as massas italianas mais gostosas de São Paulo. O Trebiquieri espera por você. Pedidos pelos principais aplicativos de delivery. Telefone 11-3885-4004.
Jovem Pan News.
A informação na velocidade que você precisa.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana Venturi.
Certo, Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Do Rio, Rodrigo Viga.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
Horas e 8 minutos, estamos de volta aqui para você que nos ouve pelo rádio, na rede Jovem Pan News. O repórter Marcelo Matos segue em contato aqui com a gente e tem um outro destaque, Matos. Hoje é dia de saber o valor do dinheiro esquecido nos bancos, é isso?
Exatamente, Vitor. Infelizmente, eu fiz a consulta e não tenho nenhum dinheiro esquecido lá nos bancos. Esse foi uma grande... O Banco Central disponibilizou esse serviço, houve uma procura enorme, inclusive o sistema ficou instável, foi paralisado, depois retomou após uma semana, duas semanas, e agora, então, hoje começa o cronograma de pagamento. Então, você ainda que não consultou, você entra no site que foi disponibilizado pelo Banco Central, valores a receber, tudo junto, ponto, BCB, Banco Central do Brasil, mais apenas então bcb.gov.br. Vou repetir então, quem ainda não consultou, valores a receber tudo junto, .bcb.gov.br. O cronograma começa então hoje, do dia 7 até o dia 11, para quem nasceu até 1968, 14 a 18 de março, entre 68 até 1983, e depois do dia 21 até o dia 25, 1983, então acima desse ano. Não é pouco dinheiro não, o total 8 bi, nessa primeira fase, 3,9 bilhões de reais. Então, se você não consultou, faça a sua consulta. E se tiver, portanto, direito a restituir, haverá um cronograma que você entra no site do Banco Central do Brasil. Infelizmente, eu não tenho nenhum centavo, Vitor Brown.
Que pena. Eu ainda vou ter que conferir, mas acho que também não é muito otimista o cenário, não. Valeu, Matos. Um abraço para você. Boa tarde.
Bom, a gente volta a falar agora com a Kalina Sabino para atualizar as informações da guerra hoje, que foi a terceira reunião, a terceira rodada de negociação entre os ucranianos e os russos numa tentativa de um cessar-fogo. Kalina.
Pois é, Piotr, enquanto eles não chegam em nenhum acordo, as pessoas continuam morrendo e catástrofes continuam acontecendo por lá, como a prefeitura de Rostomel confirmou a morte do prefeito. Yuri Prilipko distribuía pão e remédio aos doentes durante o ataque, segundo o comunicado. Parte da nota ainda diz assim, abre aspas, ele morreu por sua comunidade, por Rostomel, como um herói. Fecha aspas. Essa, Piotr, é a mesma cidade onde fica o aeroporto militar Antonov, que foi atacado pelas forças russas no dia 25 de fevereiro. Volto com vocês.
Muito obrigado, Kalina, nos trouxe informações aí de Brasília. Agora a repórter Luciana Vedolin tem informações sobre a janela partidária. O prazo termina no dia 1º de abril para quem não quiser correr risco de perder o mandato. Bom, a gente está falando de um troca-troca de partidos.
Olha, iniciada a temporada aí de troca de partidos, sem o risco de perder o mandato, as articulações lá no Congresso Nacional estão a todo vapor de olho aí nesse período que vai até o dia 1º de abril. Vale ressaltar aí, segundo o levantamento da nossa produtora lá no Congresso Nacional, a Marília Sena, que o União Brasil, que é a fusão do PSL com o DEM e que hoje tem a maior bancada lá na Câmara com 81 deputados, deve cair para menos de 60. Por quê? Tem um movimento de saída de integrantes aí, de deputados mais ligados ao grupo do presidente Jair Bolsonaro para o PL. O presidente se filiou à legenda no ano passado. O PL deve receber algo em torno de 30 novos integrantes, mas também o PTB deverá receber aliados do presidente Jair Bolsonaro. Essa movimentação deve atingir o Podemos do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que é candidato à presidência da República. O que se comenta lá no Congresso Nacional é de que o Podemos deverá perder vários integrantes, deve perder mais do que ganhar, e o questionamento, a preocupação dentro do Congresso, inclusive dentro da legenda, é sobre o risco do partido ficar quase nulo. Hoje, ele tem 11 deputados dos 513 parlamentares da Câmara. O PT, que é a segunda maior bancada lá na Câmara dos Deputados, com 53 integrantes, deve ganhar apenas um. O PSDB de João Dória tem 31 e deve perder até 10 deputados. E o PDT de Ciro Gomes deve perder 5 dos 21 integrantes hoje da legenda. Dentro do Congresso Nacional, a avaliação é de que o MDB muda pouco. Vale ressaltar que as escolhas dos candidatos, seja para o Senado, seja para também os governos estaduais, está alterando esse xadrez político, esse tabuleiro de alterações de partidos, porque o presidente Jair Bolsonaro já avisou que quer indicar pelo menos 50% dos candidatos ao Senado Federal, quer fazer uma bancada no Senado forte se ele for reeleito no ano que vem, e está indicando vários candidatos para governador.
Valeu, Luciana. E ainda falando sobre movimentações partidárias, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, acertou a filiação ao PSB.
Essa confirmação veio por parte do presidente do partido, Carlos Siqueira, que falou com a imprensa depois de um encontro com o ex-tucano. Siqueira se mostrou empolgado com os avanços da conversa e disse, abre aspas, ficou acertado que ele entra no PSB, só falta agora a data da filiação. A conversa foi excelente, fecha aspas. De acordo com a apuração da Jovem Pan News, a cerimônia que oficializa a entrada de Alckmin no PSB deve ocorrer no dia 20 de março.
Bom, vamos só rapidamente, Felipe, posso só, para a gente pegar esse assunto, que é um assunto que nós estamos falando da eleição presidencial. Ô, Felipe, qual é a sua opinião sobre... Bom, óbvio, esse assunto não é tão novo, né? Mas agora a gente está tendo a confirmação da filiação ao PSB, que é o primeiro passo para ele, na eventualidade de confirmar a condição de vice na chapa de Lula.
Bom, no mínimo cumpriram uma promessa, né? Porque a informação que a gente tinha em novembro é de que em março seria batido o martelo com relação a essa suposta chapa Lula-Alckmin. Então, esse passo foi dado e esse passo é extremamente importante para a consolidação de uma chapa, por enquanto, do pré-candidato Lula e do candidato, pré-candidato à vice-presidência da República, Geraldo Alckmin. Eu costumo dizer que Alckmin, embora, né, tenha tido um debate histórico com o então candidato à reeleição Lula em 2006, tem mais proximidade histórica de Lula do que do PSDB atual, né? Vamos pensar num conceito de social-democracia muito mais próximo, na época da redemocratização do Brasil, depois de 21 anos de ditadura militar, de personagens importantes do PSDB histórico, como Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Franco Montoro, etc. Né? E Geraldo Alckmin faz parte dessa base, que é muito distinta da que forma atualmente o PSDB, embora o PSDB seja um partido claramente rachado também. Então, esse ponto está consolidado. Um outro ponto que é interessante é o que vai acontecer com a tal terceira via, que não se compôs de modo nenhuma pesquisa, né? Nenhuma pesquisa dá dois dígitos para ninguém da chamada terceira via desde outubro do ano passado. Será que essa novidade vai trazer algum movimento, né, para a terceira via? Se você me perguntar, aposto um real com você, o que você acha? Eu acho que, de fato, a terceira via, salvo aconteça algum fato, mas é um fato muito, muito, muito importante, a terceira via vai ficar para 2026.
Fabiana Barroso, rapidamente, qual a sua opinião?
Eu vejo muito claramente a terceira via se alinhando aí junto com PT, PSB, PSD, porque é simples, a gente vê também a proximidade com Podemos. Então, a gente vê todos unidos contra o presidente Bolsonaro, não tem terceira via, tem duas vias. Uma é o presidente Bolsonaro e outros são todos os caciques partidários e todos os candidatos se vinculando para dar força contra o bolsonarismo.
Você sabe que uma vez eu conversei com um ex-ministro do governo Dilma, muito forte durante o governo Dilma, petista, e ele me disse que Lula, dentro do PSDB, a figura com quem menos Lula, que na verdade não era que não se simpatizava nem gostava, era Geraldo Alckmin. Mas a política é cada dia uma história. Vamos lá, acabou agora há pouco a terceira rodada de negociações de paz entre as delegações da Ucrânia e da Rússia, na Bielorrússia. Luca Bassani está conosco. Quais foram os avanços, se é que houve avanços de fato, Luca? Qual é a situação de momento? E já temos, inclusive, uma data para um quarto encontro?
Boa tarde, Piotr. Exato. A terceira rodada ela terminou com apenas algumas formalidades em relação aos corredores humanitários, que não aconteceram durante esse final de semana e agora começaram a acontecer hoje, mas não da maneira como a Ucrânia queria. Pelo que a delegação ucraniana comentou, houve um direcionamento dos refugiados de diversas partes, isso principalmente na cidade de Kharkiv, Sumy e Kiev, na parte norte, para a Bielorrússia e a Rússia, ou seja, eles estão sendo direcionados a entrar nesses países ao invés de seguir o fluxo natural que muitos gostariam em direção à Polônia, à Hungria, à Romênia. E quanto a uma quarta rodada de negociações, isso vai acontecer provavelmente ainda essa semana, não se sabe ao certo as datas, porque uma hora a gente escuta uma confirmação por parte dos russos, outra hora pela parte dos ucranianos, mas acreditamos que hoje, sendo segunda-feira, até sexta-feira teremos mais uma rodada de negociações.
Ou seja, aquele avanço que se imaginava numa possibilidade de um cessar-fogo, isso até o momento está muito distante. Ao mesmo tempo em que a gente está vendo a entrada de novos atores aí do ponto de vista diplomático para conversar tanto com russos quanto com ucranianos. Essas negociações podem, digamos, ir muito além do que se conversa entre essas delegações e conseguir um avanço nas negociações de paz por esse trabalho diplomático paralelo?
Exatamente. A gente viu durante o final de semana também o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, indo a Moscou e depois indo ao Ocidente para conversar com o chanceler Olaf Scholz e também ligou para o presidente francês Macron. Então a gente vê novos coadjuvantes aparecendo nesse contato, e eu gostaria de fazer uma pequena análise, se me permite, sobre o porquê os russos estariam direcionando esses refugiados ucranianos para a Rússia e para a Bielorrússia, exatamente para passar para a sua população a visão de que, olha, o governo ucraniano é tão tirânico, o Ocidente é tão ruim, que nosso país está recebendo esses refugiados, a Rússia está de braços abertos, exatamente para tentar acabar com esses rumores dentro da população russa de que as atrocidades estão sendo absurdas, como estão sendo, já que sabemos também de todo o cerceamento das informações. Então, uma retórica de guerra interessante você perceber, e obviamente muito triste ver todas as pessoas, tanto os civis afetados pela guerra, quanto os civis russos afetados pela desinformação, perdidos no meio disso tudo.
E aproveitando que você falou sobre a Rússia e a reação dos russos a esse conflito, Luca, essa tentativa do governo de trazer uma imagem mais positiva, recebendo esses refugiados, formando esses corredores humanitários que terminam na Bielorrússia e na Rússia, queria saber de você a quantas anda a situação do país em relação a protestos, manifestações. Elas continuam acontecendo, a população russa continua se mobilizando contra esse ataque à Ucrânia, ou não? Isso arrefeceu nos últimos dias?
Pois é, Vitor, isso aconteceu bastante, de forma bastante frequente na semana passada, mas após o anúncio de novas medidas de restrição por parte dos russos, isso diminuiu tanto no domingo quanto hoje. O governo anunciou que alguns veículos de imprensa, até mesmo cidadãos que utilizarem nas suas mídias sociais a palavra guerra, invasão, veicularem as imagens daquilo que está acontecendo, ou até mesmo se manifestarem abertamente contra o governo, podem ser colocados na prisão até 15 anos, o que é realmente um absurdo. Vimos também vários órgãos de imprensa internacional deixando a Rússia na última semana, porque esses veículos de imprensa são principalmente são aqueles objetivos que os russos têm para tentar fazer com que a Rússia não tenha mais acesso a essa informação, né? Para que também o Ocidente deixe de ter informações provenientes da Rússia, que eram, obviamente, vindas dessas fontes que tinham sua base em Moscou, em São Petersburgo. Então, a gente vê isso diminuindo pelo medo da população. Em outras ocasiões, aqui mesmo, na Jovem Pan, a gente analisou a própria estrutura política da Rússia e a passividade da população por conta do medo da repressão, que é algo histórico, desde a época do czarismo, depois na União Soviética e agora com Putin. A gente vê essas memórias que vira e mexe voltam à tona e fazem com que a nova geração, por mais que tenha vontade de mudança, por mais que não concorde com essa guerra em algumas parcelas da população, fiquem com medo e simplesmente guardam a sua indignação para si mesmo, ao invés de ir para as ruas e poder ser detido e eventualmente preso.
Luca, o Felipe Bueno tem uma pergunta para você. Felipe.
Luca, um abraço para você, boa tarde. Eu quero pegar uma carona na sua análise que você fez agora há pouco, né, e aproveitar e fazer uma pergunta, porque quando você falou, e eu acho extremamente plausível isso que você falou, né, da Rússia posar, né, pro seu próprio público interno como a benfeitora dessa guerra, né, resultado desses corredores humanitários, me ocorreu o seguinte, né? Vamos considerar essa possibilidade. Dentro da Rússia, se é que você tem essa informação, eu imagino até que a gente está no plano das ideias, né? Mas já me ocorreu um estalo, porque dentro dessa sequência de fatos, já haveria lugar para essas pessoas dentro do território da Rússia e da Bielorrússia? Porque vamos nos lembrar do que aconteceu na época da União Soviética, né? Vou pegar dois países como exemplo. A Lituânia e um outro país muito conhecido de todos nós, chamado Ucrânia, né? Pessoas, e eu não estou falando de 10 pessoas, nem 20, eu estou falando de milhares de pessoas que foram retiradas de seus lugares, né? Como inimigas do novo governo, né? Do governo soviético, e mandadas para lugares paradisíacos como a Sibéria, né? Então, será que, né, indo na sequência da sua possível leitura, insisto que é possível, é plausível, né, será que a gente não teria um problema enorme de direitos civis, né, de desrespeito às minorias no radar de Putin para um médio prazo, para um longo prazo?
Olha, é uma análise brilhante, porque se nós considerarmos que os próprios russos estão sendo reprimidos pelo seu governo, imagina refugiados ucranianos. Obviamente que se os russos não têm direito aos direitos civis plenos, os refugiados muito menos. Mas também há a questão de que muitos ucranianos também têm seus vínculos com a Rússia, têm familiares que vivem lá, então eles se aproveitam dessa própria situação. Muitos ucranianos, pode ser na região da fronteira, que são falantes da língua russa, ao invés de se dirigirem ao Ocidente para ficar num campo de refugiados, preferem ir para alguma cidade russa onde há familiares, onde há já uma estrutura. Mas, obviamente, que nós sabemos que isso representa muito poucos dos refugiados nesse momento, principalmente através do sentimento antirrusso que surgiu na Ucrânia por todas as atrocidades cometidas no território ucraniano. E esse ponto levantado por você, por conta dos possíveis campos de reeducação ou até mesmo algum tipo de prisão que eles podem ser levados por não serem simpatizantes ao governo, é algo plausível, algo que a Rússia já fez em outros momentos. A gente sabe que atualmente no governo Putin eles recorrem a outros tipos de estratégia, né? a prisões arbitrárias, mas também envenenamento de inimigos políticos. Quando vem uma grande onda de refugiados, até pela quantidade, às vezes é difícil de esconder. Mas considerando que muitos jornalistas estrangeiros já deixaram o país, isso pode acontecer de maneira despercebida. Então é algo realmente importante e, obviamente, temos que ficar de olho. As agências da ONU relacionadas aos direitos humanos, a Anistia Internacional, obviamente, tem que ficar com os olhos atentos para a Rússia com essa nova onda migratória, mas eu acredito que não seja algo que os ucranianos querem. Aqueles que, apresentada a opção de ficar na Ucrânia, por mais que seja inseguro, e ir para a Rússia nesse momento, eu não duvido que muitos prefiram ficar onde estão e aguentar as mazelas da guerra com a sua família, ao invés de ir para o solo do país inimigo.
Agora são 4 horas e 26 minutos no horário de Brasília.
Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta a partir das 10 da manhã. Oferecimento Lojas 100. Aproveite as ofertas do Super Mês do Consumidor nas Lojas 100. Estudar matemática é muito mais fácil quando é uma atividade divertida e interativa para as crianças. Aprendendo as operações, raciocínio e lógica, elas terão muito mais facilidade na escola, pois desenvolvem a concentração e a memória. Foi pensando nisso que a New Cursos, em parceria com o canal Crianças Inteligentes, lançou o curso Fazendinha da Matemática para crianças de 4 a 8 anos.
Vamos começar a contagem?
O curso contém músicas, jogos e 4 módulos com níveis crescentes. Acesse agora niucursos.com.br, niucursos.com.br. Mostre a primeira aula grátis para seus filhos e faça a inscrição.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A gente cuida de você. Você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. Otoro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes preciosos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Estamos atendendo delivery no almoço e jantar. Consulte horários no site ou no aplicativo Toro Sushi. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Toda segunda na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda às 21h30 na Jovem Pan e também no Panflix.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil.
Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
4 horas e 29 minutos. Vamos falar um pouco de economia, Brown, pode ser?
Pois é, exatamente, Piotr. E sobre os impactos aqui no Brasil, né? Porque o brasileiro vai sentir no bolso os efeitos da guerra. O preço da carne, por exemplo, deve subir consideravelmente, como mostra agora o repórter Daniel Lian.
A alta nos preços das carnes já é tida como certa. Uma projeção do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, vinculado ao Ministério da Economia, destaca que a proteína está sendo impactada pela instabilidade nos preços das commodities. Os principais insumos de ração animal, o milho e o trigo, sofreram aumento variando de 3% a 5% no mercado interno. A soja, apesar de apresentar estabilidade, já vinha de valor recorde no fim do ano passado. Os produtores têm agora duas alternativas: manter a mesma quantidade de fertilizantes, encarecendo os custos e diminuindo a margem de lucro, ou reduzir os insumos, conseguindo preços mais competitivos, porém com possíveis perdas de produtividade.
A preocupação é que a elevação deve atingir todos os tipos de carne. Dados da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, indicam que a nutrição das galinhas e dos suínos concentra 80% do custo total do produtor, enquanto no gado, a alimentação representa aproximadamente 25%.
A tendência é que os grãos também registrem acréscimo devido à guerra entre Rússia e Ucrânia.
Bom, e ainda falando de economia, dos reflexos da guerra, o valor do barril do petróleo Brent pode superar os 180 dólares se a guerra persistir até o fim de 2022. Marcelo Matos.
Distribuidores cobram o governo e a Petrobras para segurar a alta nos preços dos combustíveis. Após o início da guerra, o barril do petróleo superou os 100 dólares, maior cotação em 7 anos, e chegou a 115 nesta semana. Numa nota, o JP Morgan Chase, de Nova York, avalia que o Brent poderia terminar o ano em 185 dólares, caso o fornecimento russo continue interrompido no mercado global. A Rússia é o segundo maior produtor de petróleo no mundo. O diretor da Abre Livre, Associação Brasileira dos Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres, Rodrigo Zingales, reforça uma situação excepcional.
Eu acho que é muito importante, Marcelo, que os nossos governantes, e principalmente a área econômica, aqueles que são mais favoráveis ao liberalismo, vejam que a gente está numa situação bastante peculiar e que é importante que nesse momento a gente pense no Brasil e não num grupo restrito de acionistas ou mesmo numa ideologia de uma política liberal e especificamente nesse momento que os preços dos combustíveis deixem de aumentar, porque isso é péssimo para revendedor, péssimo para o consumidor e péssimo para o Brasil como um todo.
Projeções apontam para uma gasolina a R$ 10,00 e o diesel a R$ 6,50 no Brasil.
Pode ser que haja estados que possam até chegar a 10, mas assim, vamos torcer para que não seja esse número, porque se for esse número, aí se a gente já está numa inflação de 2 dígitos, a gente corre o risco dessa inflação duplicar. E a gente sabe que inflação é péssimo para qualquer país e principalmente para um país que está tentando retomar um crescimento econômico como o nosso, né?
Por enquanto, a Abre Livre não registra oscilações significativas nos preços, mas a continuidade da guerra provoca um cenário de preocupação no mercado global de combustíveis. A Petrobras adota a política de paridade internacional e, neste momento, já estaria em defasagem em relação aos preços praticados no mundo.
A guerra na Ucrânia deixou o mundo todo em alerta para o risco de aumento dos preços de grãos, do ferro e principalmente dos combustíveis. Em meio a esse cenário, nos primeiros dias de março, a Bahia registrou um novo aumento na gasolina. Daniel Lian.
A gasolina ultrapassou a marca de R$ 8,00, não só em postos de combustíveis na capital Salvador, como no interior do estado. No município de Ilhéus, um estabelecimento chegou a aplicar um reajuste superior a R$ 1,00, com o litro saltando de R$ 7,04 para R$ 8,14. Segundo o Sindicato do Comércio de Combustíveis, a gasolina registrou acréscimo de 62 centavos e o ICMS de 29 centavos. Já o diesel S10 subiu 87 centavos e o imposto 23 centavos.
O aumento exorbitante provocou uma reação imediata do Sindicombustíveis, que entrou com uma representação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, contra a Acelen.
A alegação é que a refinaria não estaria respeitando o congelamento do ICMS imposto pelo governo da Bahia, assim como pelos outros estados da federação. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia é um outro fator que acendeu o sinal de alerta em relação aos valores dos combustíveis devido à oscilação no preço do barril de petróleo, que já está na casa de 115 dólares.
Camila Abdelmalak conosco mais uma vez. Camila, a gente viu aí uma série de reportagens mostrando que o preço do combustível está pressionado nesse momento. E, obviamente, a discussão agora não é só econômica, porque ela é muito política. Eu tenho uma pressão do ponto de vista econômico de que a Petrobras tem que praticar a paridade que está na lógica dela, ou seja, ela tem que repassar e já estaria defasado. Eu tenho aí os argumentos políticos. Eu tenho uma guerra que é um cenário completamente adverso e imprevisível, ou seja, não é uma questão interna de política brasileira ou política da Petrobras. E eu tenho um dado que político vai usar. Como é que eu vou ter uma empresa que teve lucro bilionário, no caso da Petrobras, e isso também é em função da boa administração dela, mas, claro, o preço do barril do petróleo no mercado internacional ajudou a esse lucro gigantesco, num país que ainda está se recuperando economicamente da pandemia. Camila.
Sem dúvidas, o governo ele está numa encruzilhada em relação a essa questão do preço dos combustíveis. No entanto, tem uma preocupação, que é com o bolso do consumidor. Na sexta-feira, a gente tem a divulgação pelo IBGE do IPCA, que é o índice oficial de inflação ao consumidor aqui no Brasil. Na leitura até janeiro, acumulado 12 meses desse IPCA, ele estava ao redor de 10,4%. E com a pressão no preço dos grãos batendo também na cadeia adjacente, ou seja, no preço do frango, também suínos, leite, sem contar com essa pressão que não era tão esperada de uma maneira tão acentuada assim nos combustíveis, já pode haver algum susto na leitura para o IPCA de fevereiro. E lá no mercado financeiro, a expectativa dos investidores, consequentemente, é de que o Banco Central pode ser forçado a elevar a taxa de juros. Ou seja, alguns meses atrás a gente acreditava que estava próximo do fim do ciclo de elevação da taxa Selic, ao redor de 12,5%. No entanto, com essas pressões inflacionárias, a aposta lá no mercado financeiro é que o Banco Central talvez tenha que atrasar um pouco essa pausa na elevação da taxa de juros. Então, a gente tem aí duas notícias. Uma que é a da inflação corroendo o bolso da população e outra que é a taxa de juros num patamar um pouco mais elevado, que acaba se traduzindo, consequentemente, em desaceleração da atividade econômica.
Camila, só rapidamente, mas a política monetária, a política fiscal que a gente tem visto desde o começo do governo, e o governo faz questão de dizer que está gastando menos, ou seja, retomou aquela trajetória de austeridade que foi interrompida durante a pandemia, sobretudo no ano 2020, e as razões todas conhecemos, não tinha como fazer diferente. Mas quando eu falo de taxa de juros mais alta para segurar uma inflação que não é de causas brasileiras, a ferramenta ainda faz sentido nesse momento?
É necessário, sim. É um remédio amargo, no entanto, necessário. E aí são várias questões, muitas críticas ao Banco Central com o atual patamar da taxa de juros aqui no Brasil, que é uma das taxas de juros, uma das maiores no mundo. No entanto, aqui no Brasil, a gente tem o tal do tripé macroeconômico. Então, o que, que é isso? É uma taxa de câmbio flutuante, a meta de inflação que é orientada pela política de juros do Banco Central e a questão da responsabilidade fiscal. E aí, lá no segundo semestre de 2021, a gente teve um probleminha quando tinha que colocar o Auxílio Brasil em prática e o governo teve que mexer, flexibilizar o teto dos gastos. Aquilo trouxe uma percepção de risco para a nossa economia, uma precificação de juros maior, ou seja, o investidor exigia um prêmio maior de juros para financiar a nossa dívida. E ali a gente acabou desencadeando um processo de elevação num ritmo um pouco mais agressivo e cá estamos, consequência daquela discussão no segundo semestre do ano passado. E tem, lógico, que esse questionamento porque a gente vê uma inflação do lado de oferta e não uma inflação por conta de uma atividade econômica super aquecida do lado da demanda. Então, tem esses questionamentos até onde essa taxa de juros vai conter o efeito inflacionário. E realmente não vai conter, mas é uma exigência dada a percepção de risco da nossa economia que os investidores fazem para colocar o dinheiro aqui para financiar a nossa dívida. Então é uma discussão que ela é bem complexa.
Agora 4 horas e 40 minutos, a Kalina Sabino chamou, tem informações? Oi, Kalina.
Informações da guerra, Brau, porque a gente vê que tem reflexos por todo o mundo, muita gente se manifestando pró-Ucrânia, inclusive neste sábado aqui em São Paulo teve uma manifestação pró-Ucrânia e olha só o que aconteceu na Irlanda. O motorista, ele foi preso após jogar um caminhão contra os portões da embaixada russa em Dublin. O porta-voz da embaixada alegou que o incidente é um ato criminoso de insanidade e causa extrema preocupação. Esse motorista, ele foi detido e vestiu uma roupa preta com o símbolo da paz de uma pomba na camisa. Disse que estava fazendo isso pelo povo da Ucrânia e até agora não teve a identidade revelada pelas autoridades. Brown.
Obrigado, Kalina.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado se reuniu hoje mais cedo para analisar o requerimento do senador Humberto Costa, que pede a convocação do deputado estadual Arthur Duval, deputado estadual por São Paulo, após declarações polêmicas. A Yasmin Costa está em Brasília e tem as informações. Yasmin, o que foi decidido nessa reunião? Boa tarde.
Oi, Pioto. Boa tarde para você, para o Brau e a todos que nos acompanham. Realmente, essa comissão aqui, a Comissão de Direitos Humanos do Senado, estava pautada para votar esse requerimento do senador Humberto Costa, que pede, que convoca o deputado estadual Arthur Duval para prestar esclarecimentos sobre esses áudios polêmicos que foram divulgados na última sexta-feira, mas só que a comissão não teve quórum suficiente para votar esse requerimento. Eram necessários pelo menos 10 senadores para que esse requerimento fosse votado, só que só tinham 8 senadores. E olha que essa presença poderia ter sido uma presença virtual, mas por isso, por não ter um número mínimo ali de parlamentares para votar esse requerimento, ele não foi votado e esse requerimento fica para ser analisado numa próxima sessão da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Aqui no Congresso Nacional, realmente, o cenário é uma movimentação muito tranquila, por conta, começando a semana, os parlamentares estão ainda no sistema híbrido de presença, não precisam vir presencialmente. A Câmara até iria acontecer um retorno 100% presencial, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, voltou atrás. E agora continuam essas sessões semipresenciais. Os parlamentares podem participar de todos os trabalhos aqui legislativos de forma online. Para amanhã, para quarta-feira, na verdade, para amanhã mesmo. Amanhã há uma sessão solene aqui no Congresso, por conta do Dia Internacional da Mulher, e muito provavelmente essa questão desses áudios do deputado estadual vão vir à tona, vão ser discutidos. Inclusive hoje teve uma sessão aqui de um grupo de procuradoras das mulheres que falaram sobre esse assunto. Elas inclusive repudiaram, pediram uma punição dura e severa contra o parlamentar de São Paulo. E para amanhã, nessa sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, também há uma grande expectativa de que esse assunto volte a ser pautado. Para quarta-feira, está previsto um assunto muito importante também, que a gente vem acompanhando ao longo do tempo, e a gente estava falando agora na programação, que são os PLs dos combustíveis, os dois PLs que estão no Senado Federal. Eles devem estar previstos, estar na pauta do Senado, para que eles sejam analisados na próxima quarta-feira. O primeiro projeto é aquele que trata da alteração na forma de cobrança do ICMS, só para a gente dar uma relembrada. E o segundo, a outra proposta, é a que cria uma conta de estabilização no preço dos combustíveis. Esses dois projetos estão sendo relatados pelo senador Jean Paul Prats, que inclusive pediu a convocação do presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna, para que ele venha aqui ao Congresso Nacional prestar maiores esclarecimentos sobre a distribuição dos dividendos da empresa, um assunto que também está com grande repercussão. Por isso, o senador Jean Paul Prats está convidando o presidente da Petrobras para vir aqui prestar esses esclarecimentos. Para quinta-feira, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, convocou sessão do Congresso para analisar os vetos presidenciais. O que os parlamentares vão analisar? Principalmente dois vetos. Um que é aquele veto do presidente Jair Bolsonaro ao trecho do projeto que prevê a distribuição gratuita de absorvente para mulheres em situação de vulnerabilidade social. E o outro veto do presidente Jair Bolsonaro é aquela proposta que cria a renegociação de dívidas para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte que são enquadrados no Simples Nacional. Esses dois vetos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro estão na pauta da próxima segunda-feira, na sessão do Congresso Nacional. E por aqui a gente está nessa expectativa, porque muitos parlamentares podem realmente não vir aqui. Esse é o caminho até outubro, menos circulação aqui nos corredores do Congresso Nacional, mas eles ainda têm muitas pautas importantes para votarem por aqui, viu?
Ok, obrigado, Yasmin, pelas informações. E aqui em São Paulo, nesse momento, acontece um protesto contra o deputado estadual Arthur Duval. O repórter Daniel Lian acompanha e traz para a gente as informações. Oi, Lian.
Deu certo?
Está na escuta, Lian? Você já nos ouve? Parece que ainda não, Piotr. Daqui a pouquinho o Daniel Lian vem com a gente. A gente segue com a análise, é isso?
Já, vamos. Fabiana Barroso, sobre este assunto do deputado Arthur Duval, aí, o deputado estadual em São Paulo.
Acho que vale aqui uma explicação, que nas explicações do deputado Arthur Duval, Mamãe Falei, ele vem dizendo que ele se expressou mal. Não, ele não se expressou mal, ele expressou o mal que existe nele. Isso há uma grande diferença. Ele só poderia usar essa desculpa esfarrapada se ele fosse incapaz civilmente. Pela lei, ele tem capacidade civil. Portanto, ele é responsável por todos os atos que ele faz como homem público e como homem também não público. A partir do momento que tem o áudio vazado, o que ele pode dizer é pedir depois um ressarcimento para as pessoas que estavam com ele naquele grupo, porque a lei entende que violação de grupo de WhatsApp é equiparado com violação de sigilo de correspondência. Então, nesse sentido, o máximo que ele pode fazer é pedir para os coleguinhas lá uma indenização. Mas do campo de vista público, jurídico, que nos interessa, porque ele é um deputado de São Paulo, não tem desculpa o que fazer, a não ser que ele se declarasse parcialmente ou totalmente incapaz do ponto de vista civil.
O que não é o caso, como você já deixou claro.
Completamente não é o caso.
Ou seja, essa questão de pedir indenização aos colegas que vazaram, se ele descobrir quem fez isso, porque o áudio ele alega foi particular, sim, foi um grupo de WhatsApp, se não me engano. Foi essa a expressão, foi esse o termo que ele usou, a rede social WhatsApp. Mas publicamente não tem forma de recuar. Aliás, o Lian já está conosco, é isso, Brown?
Já, acompanhando o protesto, que é em frente ao Parque do Ibirapuera, segundo as informações. É isso, Lian, de onde você fala? Na Assembleia Legislativa, é isso? Boa tarde.
Isso mesmo, Vitor. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Foi uma marcha desde o Monumento às Bandeiras até aqui a Assembleia Legislativa, onde neste momento a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, através da sua presidente Patrícia Vanzolini, entrega um documento que consta com a assinatura de pelo menos 18 deputadas aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, pedindo a cassação do deputado Arthur Duval. O documento está sendo entregue neste exato momento e é multipartidário. Além de três outras deputadas que não puderam assinar este documento, já que fazem parte da Comissão de Ética. Elas pedem pressa em relação às investigações, apurações para a cassação do deputado. E o Podemos, o partido do deputado Arthur Duval, deve soltar uma nota ainda hoje sobre como será esse processo disciplinar dentro do partido para apurar a postura do parlamentar. Vitor.
Ok, valeu, Lian. Obrigado pelas informações. Boa tarde.
Bom, vamos ao que o Bruno Caniato está acompanhando agora, a manifestação da porta-voz da Casa Branca. Ela fez menção, inclusive, às questões do petróleo, de como o Ocidente pode tentar suprir a ausência, levando-se em conta todas as sanções à Rússia. Bruno.
Não houve nenhuma decisão neste momento sobre banir a importação de petróleo da Rússia. Essas discussões ainda estão em andamento e também com nossos aliados e parceiros na Europa e ao redor do mundo. O que nós sabemos é que o presidente está focado em continuarmos impondo sanções econômicas ao regime Putin, sem prejudicar, sem uma disparada de preços de combustíveis na bomba. Claro que a invasão já teve um impacto nos níveis de importação. Nós já conversamos com vários parceiros da Europa, mas pensando nas... Pensando, a Europa importa aproximadamente um terço do seu petróleo da Rússia. Só para dar uma comparação, antes da invasão, os Estados Unidos estavam importando cerca de 700 mil barris de petróleo por dia, enquanto os europeus importavam cerca de 1,4 milhão de barris de petróleo por dia da Rússia. Nós temos capacidades diferentes. Nós sabemos, nós conhecemos os dados e a ciência, o que funciona e o que não funciona. Nós sabemos quais são. Nós sabemos como proteger as pessoas de hospitalização e morte. Nesse momento, ela responde a uma pergunta sobre vacinas contra a Covid-19 e sobre as medidas que o governo americano vem tomando para garantir a segurança das vacinas e reduzir o número de hospitalizações e mortes. Também uma resposta sobre vacinação de adolescentes contra a Covid-19 e criticando as teorias da conspiração que existem em volta da vacina.
Obrigado, portanto, é o Bruno Caniato. Agora, obviamente, dentro desse briefing diário aí, a porta-voz da Casa Branca está comentando vários assuntos, mas antes da gente começar a transmitir essa entrevista coletiva, ela fazia menção justamente às perguntas, eram todas nesse sentido, em relação a como suprir a diferença entre o que se comprava da Rússia e o que o mercado pode oferecer nesse momento. Há um outro detalhe em relação a isso. É um pragmatismo puro nesse momento. Não dá para cortar o fornecimento russo sem saber como é que eu supro esta diferença. E esta é a discussão. Tanto que, inclusive, na coletiva, ela disse há pouco que esse assunto está sendo discutido, mas que não havia nenhuma decisão em cortar o fornecimento de petróleo russo. Bruno Caniato tem mais informações, Bruno? Pois não.
Novamente, ela está falando sobre o impacto da invasão russa sobre o preço do petróleo, dizendo que serão tomadas diversas medidas para impedir que este preço atinja a população norte-americana nas bombas. E uma dessas medidas é a utilização de reservas de petróleo que os Estados Unidos possuem, parcerias com grandes produtores de petróleo ao redor do mundo. Mais um. Novamente, continuando nesse tema do consumo de petróleo. Agora, discutindo alguns assuntos internos, a gente volta quando tiver mais algo sobre petróleo, Ucrânia, esse tipo de assunto.
Ô, Brau, vamos lá. Parceria com produtores de petróleo pelo mundo significa reerguer a condição hoje com o Irã? E os Estados Unidos saíram daquele acordo nuclear do Irã, que motivou uma série de sanções ao país, e tem muito gás no Irã. E também reerguer, por exemplo, a relação com a Venezuela, que chama os Estados Unidos de alguma coisa como o grande Satã, mas tem uma outra expressão que os venezuelanos chamam lá, o Maduro chama os Estados Unidos. Ou seja, todas essas questões geopolíticas estão sendo colocadas à mesa. E aí agora o pragmatismo político está fazendo a seguinte conta: quem é pior? Se é manter a oferta do gás e do petróleo russo, ou se é, por exemplo, restabelecer relações com uma série de nações com as quais os Estados Unidos tinham um problema sério. Venezuela, Irã e por aí vai. Brown.
Pois é, ainda falando dos desdobramentos econômicos, Piotr, o agronegócio assiste, claro, com muita preocupação a essa escalada dos preços, principalmente por causa dos aumentos dos preços dos insumos. O Marcelo Matos tem detalhes.
Guerra pode reduzir a produção do agronegócio brasileiro. A dependência dos fertilizantes não deixa de ser expressa pelo presidente Jair Bolsonaro quando é cobrado a condenar as ações de Vladimir Putin. Mas vai muito além. A escalada dos preços dos insumos marcou o ano de 2021 e o brasileiro sentiu na mesa a inflação dos alimentos. O conflito entre Rússia e Ucrânia mexe com o petróleo, o dólar e, consequentemente, com os produtos importados pelos agricultores, reforça o CEO da Quist Investimentos, Douglas Dweck.
O petróleo subiu 85% nos últimos 12 meses. Isso impacta diretamente. O cara produz soja, produz milho, uma safra grande ali, ele tem um grande gasto de óleo diesel, de caminhão, de trator para poder usar. Isso tudo está impactando hoje direto no agro. Eu estou em diversos conselhos de administração de grupos do agronegócio e a gente está cogitando depende do preço que o agro fez, aonde chegar o preço dos insumos, não vai valer a pena fazer uma colheita, fazer uma safra.
Douglas Dweck lembra das perdas em 2021, com a seca, chuvas, a geada do inverno, e os produtores fazem as contas para manter as lavouras.
O produtor plantou e gastou 100 para colher 40, 50, porque a safra foi muito ruim por conta da seca. Estou dando um exemplo. Então, a gente precisa de uma margem de segurança para buscar aquilo. Então, se eu vou plantar, vou gastar 80 para buscar 100, legal. E hoje a gente, então, tá sendo espremido por esses insumos que estão subindo. E eles dolarizados também têm tido aí uma grande procura de outros lugares, etc. E nem sempre, então assim, tudo está dolarizado, o preço da soja, por exemplo, mas os insumos também estão subindo tanto quanto a soja ou mais, os insumos de grandes empresas que o agro acaba consumindo. Então, é um momento bastante preocupante em razão desses fatos.
A região do conflito é uma produtora de commodities do agronegócio, como ureia e fósforo, e haverá diminuição natural da oferta. Após o início da guerra, o barril do petróleo superou $100, a maior cotação em 7 anos, e chegou a 115 nesta semana. Numa nota, o JP Morgan Chase, de Nova York, apontou que o Brent poderia terminar o ano em $185, caso o fornecimento russo continue a ser interrompido no mercado global. A Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do mundo.
Perfeito. Agora são 4 horas e 57 minutos. Um rápido intervalo na rede Jovem Pan News. Até já.
As pizzas da Titílio são deliciosas. E agora você vai ganhar um presente para a sua pizza ficar mais gostosa. Duas taças de vinho. Na compra de uma pizza grande, de qualquer sabor, você ganha duas taças do vinho Os Felinos. E tem mais. Na compra de uma garrafa de vinho italiano Dom Cardo, você ganha outra. Pizza e vinho é na Titílio. Pizzaria Titílio. Rua Mato Grosso 428, Consolação. Atrás do cemitério da Consolação.
24 horas.
Notícia. Informação. Serviço.
Esta é a Jovem Pan News.
Jovem Pan Saúde.
O que é possível fazer se o resultado da harmonização facial não agradar? O cirurgião plástico Dr. Juvenal Friso explica no Jovem Pan Saúde dessa semana.
Dependendo do tipo de produto, muitas vezes você consegue fazer a retirada ou por completo, ou 50%, 60%, 70% desse produto. E alguns produtos você não consegue retirar, é extremamente difícil. Os implantes ou os preenchedores que a gente não considera definitivo a base de ácido hialurônico, normalmente eles têm prazo de validade aí de um ano e pouquinho, dois anos, mas a gente também tem notado isso, sobretudo em procedimentos. Vou dar um exemplo, por exemplo, o tears through, que é o caminho da lágrima, ou a olheira, que é uma queixa bastante frequente das pacientes, fazerem preenchimento com ácido hialurônico. Às vezes esses pacientes vêm 4, 5, 6 meses, 8 meses depois com um linfedema, um edema residual. Às vezes, através de uma cirurgia da blefaroplastia, você consegue fazer o emagrecimento, tirar esse produto. Às vezes, num lábio que ficou muito feio, que não é um lábio delicado, ficou alguma coisa talvez até um pouco grotesca, você, através de pequenas incisões e expressões, você consegue retirar esse produto. Mas, por exemplo, como eu falei, eu milito muito na área da face, da cirurgia do rejuvenescimento facial. Hoje, às vezes a gente faz escolamento da face e lida com áreas de fibrose, de aderência.